Isaías 55 diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tem uma proposta aqui através do profeta Isaías. Ele está dizendo, o profeta Isaías, Deus quer te abençoar. Deus está falando ao povo que havia sido liberto do exílio na Babilônia. E muitos ainda permaneciam na Babilônia, sem a direção de Deus e fora da aliança, desaliançados com o Senhor. Deus fala com este povo de uma forma figurada através do profeta Isaías. Ele faz propostas muito atraentes: comprar sem dinheiro, vida abundante, uma aliança perpétua. Mas tem uma condição: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este povo, na verdade, estava desgarrado e desorientado. Então, o Senhor está conclamando este povo para retornar à graça, para voltar a viver na graça do reino de Deus. O profeta Isaías está profetizando também, está falando da parte de Deus, de um tempo futuro, o tempo da graça, a nova aliança, que veio a se cumprir através do Senhor Jesus. João 6,35, Jesus mesmo declarou a respeito desta provisão de Deus. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vejam a harmonia das palavras do Senhor Jesus com as palavras do profeta Isaías. Uma proposta de vida abundante sem dinheiro. Está falando da graça do reino de Deus. Deus quer te abençoar, dando sustentação espiritual. Vemos isso nos versículos 1 e 2. Lá no exílio, na Babilônia, muitos se afastaram da lei de Deus. Adotaram hábitos pagãos. E muitos preferiram ficar na Babilônia, buscando satisfação naquilo que não agradava a Deus, buscando os prazeres do mundo. O convite é figurado. Ele fala de necessidades materiais, necessidades físicas, e oferece o sustento sem preço, sem precisar pagar. Ele começa falando de uma coisa muito comum em Jerusalém. As pessoas comumente ouviam o vendedor gritando nas ruas para vender a água que saciava a sede. A água sempre foi muito escassa lá. Então ele está falando de uma coisa muito comum. A primeira necessidade do ser humano, saciar a sede. E a proposta é sem precisar comprar. A oferta inicial é a água da graça. Mas não fica só na água. A oferta se expande para um banquete. E esse banquete também tem finos manjares. Comei o que é bom e vos deleitareis. Que proposta maravilhosa. O apelo é feito para comprar a abundância sem dinheiro. Quem são os clientes para este produto? Vós, os que não tendes dinheiro. É algo incomum. Vocês já viram algum comerciante oferecendo seu produto sem querer dinheiro? É uma proposta, de fato, muito especial para clientes especiais, pois trata-se de fé. Mas ele lança um questionamento. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O Senhor apresenta, através do profeta Isaías, a graça, o amor, de forma abundante para aqueles que desejem receber, para aqueles que queiram abrir o seu coração para as riquezas de Deus. O profeta está falando do banquete da salvação oferecido por Deus, o nosso bom pastor. Ele oferece o que é bom, oferece o melhor para as suas ovelhas. E o contraste é a miséria da Babilônia. A Babilônia os explorava, mas Deus chama de volta para a sua verdadeira prosperidade. A Babilônia oferecia os prazeres carnais, os prazeres pecaminosos do mundo. O profeta oferece as riquezas de Deus, os prazeres do reino de Deus, os prazeres espirituais. Que diferença! Diferença tremenda! A proposta é para ser escolhida. É para buscar enquanto se pode achar o Senhor, enquanto se pode encontrar o Senhor. Os clientes não devem vacilar, esses clientes que querem comprar sem dinheiro. A proposta é maravilhosa, mas precisa tomar uma atitude urgente. O Senhor quer muitos clientes na sua mesa para comprar o seu produto sem dinheiro. Diferente do mundo, que é a Babilônia, que escraviza, que explora, na maioria das vezes o preço é a própria vida e a condenação eterna. E Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele faz essa proposta à sua clientela sem dinheiro para lhes oferecer a vida abundante e a vida eterna. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. A salvação é de graça e é recebida por fé, mas é necessário ouvir ao Senhor atentamente para que possamos tomar posse desta proposta e nos achegarmos à mesa com finos manjares, e ali nos deleitarmos no banquete real do Senhor. Deus quer te abençoar, firmando uma aliança perpétua. Nós vemos isso nos versículos 3 a 7. O nosso Deus é o Deus de alianças. Agora Ele está oferecendo uma aliança superior, imensamente superior, porque Ele está oferecendo uma aliança perpétua, uma aliança eterna. E ela consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, esta aliança. Nosso Deus é Deus de promessas, e é Deus que cumpre fielmente todas as suas promessas, tudo o que promete. Deus prometeu a Davi, e ele está relembrando, segundo Samuel 7,16: porém a tua casa, falando a Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, diz o Senhor, ouvi e vossa alma viverá. Versículo 3. A aliança não é somente com a nação de Israel. A aliança é firmada com todas as pessoas que recebem com boa vontade a graça do reino de Deus, sem dinheiro. E essa aliança está aberta para todos os que quiserem buscar. Buscar esta graça do Senhor, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus. E esta graça é para todas as pessoas. Todas as pessoas de boa vontade, com o coração aberto para as coisas do reino de Deus. Jesus, conforme as fiéis promessas a Davi, Jesus é o Rei eterno. Jesus é o príncipe e governador nesse tempo da graça, nesta aliança da graça. Vemos isso no versículo 4. Jesus está entronizado. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso governador. Ele é aquele que dirige a nação santa, o povo de Deus, a sua igreja. Nós sabemos que a nação de Israel rejeitou ao Senhor Jesus e continua rejeitando ao Senhor Jesus. Mas, com isto, Deus abriu a oportunidade de salvação para todos aqueles que quiserem estar indo saciar a sua sede, saciar a sua fome na presença do Senhor. E é de graça, porque o Senhor Jesus veio e expandiu a nação de Israel, não aquele território geograficamente conhecido, mas expandiu em toda a face da terra e constituiu a sua nação nova, na nova aliança de pessoas que aceitam a redenção no seu sangue, aceitam a salvação no sangue do Senhor Jesus. 1 Pedro 2:9, Pedro declara claramente que nós somos essa nação santa, somos esse sacerdócio real anunciado pelo profeta Isaías. Essa nação santa, essa nação aliançada pela graça, esta nação está dispensada de todo aquele ritualismo do tempo da lei. Deus afirma: todos vós, os que tendes sede. Ele afirma também: vós, os que não tendes dinheiro. Todos. Não é para alguns de uma nação terrena. Deus abre para uma nação espiritual. Deus abre, alarga os horizontes para que todos tenham acesso à salvação de Deus, a pertencer a esta nação em Cristo Jesus. Esta nova aliança tem uma condição. E ele diz que é uma oportunidade que deve ser aproveitada, deve ser buscada. Versículos 6 e 7 de Isaías 55, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eis a oportunidade. Mas Deus diz: buscai. Buscai em que tempo? Enquanto se pode achar. E deve ser buscado agora, porque amanhã poderá ser tarde. Amanhã poderá findar-se a vida terrena, ou Jesus poderá voltar. É hora de invocar ao Senhor. É hora de deixar toda a perversão, todo o pecado. É hora de deixar toda a injustiça. É hora de converter os nossos pensamentos. É hora de converter-se totalmente ao Senhor. E aí Ele se compadece de cada ser humano. Ele se compadece de nós, a sua igreja. E Ele diz: volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se. Todo pecado é virar as costas para Deus. Toda rebeldia a qualquer mandamento do Senhor é virar as costas para o Senhor. Por isso Ele diz: volte-se. Você que está na Babilônia, saia da Babilônia. Venha para a nação santa. Venha para a igreja do Senhor. Babilônia é o mundo. Babilônia é a perdição, é o pecado, é a rebeldia à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Glórias a Deus. Deus quer te abençoar. Esta é a proposta. E Ele quer abençoar cumprindo a sua palavra. Vemos nos últimos versículos, 8 a 13. Eu acho lindo o modo que Deus se expressa nesse texto. É lindo o apelo de Deus a seres inteligentes. Ele nos fez inteligentes e nos faz raciocinar. Ele estabelece um comparativo entre a autoridade de Deus e a do homem, visando abrir o entendimento para que cada um busque a fidelidade de Deus, busque ser fiel a Deus. Nos versículos 8 e 9, Deus está lançando um questionamento. Quem é você na tua autossuficiência? para pensar que sobrevive sem a minha bênção, sem a minha proteção? Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus fazendo um comparativo, apelando para a inteligência do ser humano, levando cada ser a raciocinar, a buscar a conduta de Deus, a conduta que agrada ao Senhor. E ele continua fazendo esse comparativo quanto à fidelidade. Ele está dizendo que ele é fiel naquilo que promete, nos versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês vejam que palavra poderosa. Deus fazendo apelo à capacidade de entendimento de cada pessoa. Nós dependemos da fidelidade de Deus. O que seria de nós se parasse de cair chuva? Se parasse de existir estações? O que seria de nós se a terra parasse de ter seus movimentos? O que seria de nós sem sol, sem lua? O que seria de nós sem o governo de Deus? É o apelo que o Senhor faz através do profeta. Deus é fiel e Ele quer que despertemos para sermos também fiéis a Ele. O retorno da Babilônia foi algo glorioso, foi algo lindo. Era como se os desertos se transformassem em lindos jardins. Era como se a natureza batesse palmas para os vitoriosos. E ele faz esse comparativo. Assim é quando saímos do mundo. Uma vida seca se transforma num lindo jardim. Um jardim bem regado, cheio de vida no poder do Espírito Santo. Olhemos para os versículos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Glórias a Deus. O retorno da Babilônia foi glorioso. A vitória da libertação daquela escravidão num país estranho. Nós precisamos viver essa alegria gloriosa da libertação do mundo. De estarmos voltando para o Senhor, estarmos pertencendo ao reino de Deus. E nós precisamos olhar para todos os favores de Deus e ver o quanto Deus é bondoso para conosco, o quanto Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Sua palavra não volta vazia. Tudo que ele promete, de fato, acontece. Mas ele espera que nós sejamos fiéis. Deus quer te abençoar cumprindo a sua palavra. Deus quer te abençoar se você decidir optar por ser fiel a Ele também. Ele não abençoa infiéis. Ele não abençoa aqueles que quiseram ficar na Babilônia. Ele abençoa aqueles que quiseram sair da escravidão da Babilônia. Então Ele abençoa aqueles que querem sair da escravidão do mundo e vir para a liberdade, para a libertação que há em Cristo Jesus. A palavra afirma que Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se o Espírito de Deus habita em nós, então nós temos uma vida cheia de liberdade no Espírito Santo, no poder da palavra, no poder de Deus. E glórias a Deus por isso. Deus quer te abençoar, dando sustentação espiritual. Deus quer te abençoar, firmando contigo uma aliança perpétua, uma aliança eterna. Deus quer te abençoar, cumprindo a sua palavra. Ele abençoa quem deseja receber a palavra dele. E a palavra do Senhor não volta vazia. Ela faz aquilo que alegra o coração do próprio Senhor. E isto é o prazer, a alegria dos crentes. Esta profecia já se cumpriu no Senhor Jesus, quando Ele veio. Mas ela já se cumpriu na tua vida? Deus quer te abençoar. Você tem sede? Você tem fome da graça do reino de Deus? Então, por que indecisão? Comprar sem dinheiro significa que está fugindo dos padrões terrenos. É sobrenatural. É a moeda do Senhor, que se chama graça. Se chama favor de Deus, presente de Deus. Esta moeda nasceu aonde? Lá na cruz do Calvário. A graça começou lá. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Ali iniciou o seu tempo da graça. Ele derramou seu sangue, que foi o preço da redenção de cada pecador. Desceu daquela cruz para um sepulcro. Mas, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou dentre os mortos e foi assentado à direita do Pai. E Ele reina e vive eternamente. E Ele está pronto, com um estoque imenso da sua graça, para todos aqueles pecadores que se arrependerem, estarem chegando a Ele, saciando a sede, saciando a sua fome. Glórias a Deus, porque temos esta fonte inesgotável. Mas precisamos aceitar a proposta do Senhor. O produto é tremendo. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Deus quer te abençoar. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele deixa bem claro que a graça depende só de uma disposição de coração. Se com tua boca confessares, se com a tua boca você decidir verbalizar que Jesus é o Senhor, e no teu entendimento, no teu coração, você crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás salvo. É com a boca que se confessa, é com o coração, com o entendimento, que se crê para a salvação. Glórias a Deus por isso. E Jesus, João 15, 14, ele diz que quer ser amigo de cada um que o confessa como Senhor e Salvador. Quer ser amigo, como se fala, amigo do peito, amigo do coração. Ele quer ser um amigo pessoal, um amigo íntimo de cada um de nós. Ele não quer escravos como o mundo, como os poderes das trevas. Ele quer ser bem chegado a nós, para que quando Ele voltar no dia do juízo, Ele chame a cada um de nós como seu irmão, como sua irmã, para o convívio eterno na presença do Pai. Glórias a Deus por isso. Deus quer te abençoar. A decisão é tua. O Pai já decidiu, Ele quer abençoar. Amém? Glórias a Deus.